Abrigo, Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja. Para ouvir, na Voz da Planície, na penúltima segunda-feira de cada mês.
Estamos de regresso ao Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja, ao Abrigo, no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês. Olá a todas, sejam bem-vindas. Neste laboratório vamos refletir sobre o acesso à saúde, focando aqui também atenções nas pessoas em situação de sem-abrigo. Para refletir sobre esta matéria, contamos neste laboratório com Ana Matos Pires, do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com Ana Soeiro, da Cáritas Diocesana de Beja, e também com Elizabeth Gomes, psicóloga da USBA. Sou Ana Elias de Freitas, jornalista da Voz da Planície, o local também onde são feitos estes laboratórios de rádio, e começávamos já a partilhar aqui as nossas reflexões com Ana Matos Pires. Podemos começar por identificar, Ana Matos Pires, no serviço que dirige, as necessidades que podem ser identificadas nesta questão da saúde mental.
Vamos focalizar-nos aqui nas pessoas em situação de sem-abrigo, porque a relação da saúde mental com as pessoas em situação de sem-abrigo em termos nacionais não é novo. Há, aliás, um documento assinado já com vários anos, enfim, o grande responsável foi um homem que se interessou imenso por isto e que se interessa imenso por isto, que é o António Bento, que é um psiquiatra do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e que trabalha essencialmente nesta temática das pessoas em situação de sem-abrigo há muito tempo e, portanto, há protocolarizado em termos nacionais uma articulação entre os serviços de saúde mental e tudo o que são estratégias de intervenção em pessoas em situação de sem-abrigo. Há, aliás, a Estrutura Nacional de Intervenção em pessoas em situação de sem-abrigo, à qual pertence, digamos assim, ou que tem como parceiro a saúde mental, nomeadamente, e neste momento, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde. E, portanto, Beja não foge
à regra,
não havia uma estrutura local específica para estes assuntos, foi criada, entretanto, e há um protocolo de articulação entre o Departamento de Psiquiatria, nomeadamente o Serviço de Psiquiatria e a Cáritas, que é, digamos assim, a estrutura que representa ou que tem o núcleo de intervenção. Dito isto, obviamente que não é de estranhar a necessidade do apoio e da intervenção da saúde mental nestes casos, porque a doença mental é muito multideterminada. Claro que tem que haver uma vulnerabilidade biológica para se adoecer do ponto de vista psiquiátrico, mas o que nos acontece no meio envolvente é determinante. E toda a gente sabe que as situações de pobreza, de exclusão social, de tudo o que é o limite da razoabilidade, da boa qualidade de vida, são fatores de risco, naturalmente, para o adoecer mental. E, por outro lado, a doença mental grave é, muitas vezes, o fator desencadeante das pessoas ficarem em situação de sem-abrigo.
Ana Soeiro, são muitos os públicos que a Cáritas trata e, nesta questão do acesso à saúde, se calhar é uma necessidade transversal a todos eles, digo eu.
Relativamente ao acesso à saúde, no que respeita inclusivamente à população imigrante, o facto de estarem indocumentados é um constrangimento muitas vezes para que possam ter um número de saúde definitivo que leve a que possam ter outras condições e outros direitos relativamente não só à comparticipação dos medicamentos, como também no decorrer de um possível tratamento quando estamos a falar na questão das dependências. Temos um grupo na área específico na área também da imigração, da qual a saúde faz parte, e isso decorre desde setembro do ano passado, 2022, e houve aqui uma ligação forte a esse nível, no sentido de que todas as pessoas que estavam nessas situações de vulnerabilidade pudesse ser agilizado mais facilmente a questão de terem acesso ao número de saúde, mesmo que ele seja e é provisório, e que fosse feito também o despiste não só da parte da tuberculose, como também a parte da vacinação. Isso foi tratado num grupo restrito. Na minha ótica, penso que tem que ser alargado porque o público tem tendência a aumentar. Depois também é um público que permanece na cidade durante algum tempo e depois, pela questão da sazonalidade,
é volátil e permanência.
Volta a ir para outros locais e volta a vir para Beja. Efetivamente, nós temos tido um grande apoio a esse público, não só ao nível de atividades, ao fim de ganharem competências pessoais, sociais e outras, e ao nível da saúde, efetivamente necessitamos aqui também de uma articulação mais estreita relativamente também a questões de ações de sensibilização sobre as doenças infectocontagiosas, sobre toda a problemática
virada para este público em particular?
Virada para este público em particular, uhum. Sim. E para o público também em geral, não só para os não nacionais, uhum. Mas também para os nacionais, porque esse público também é vulnerável e ele existe, e existe na cidade. E, portanto, embora tenham acesso à saúde porque têm efetivamente o número definitivo, não são pessoas que possivelmente possam estar sensibilizadas para a questão da saúde. E muitos deles, se calhar, há 20 anos que não vão ao médico, ou que não fazem umas análises, ou que não fazem um despiste, e que a sua própria vulnerabilidade de rua vai degradando a sua situação na totalidade, seja ela mental, física, e que vai criando outros constrangimentos. Essa parte seria muito importante, esta articulação mais estreita. Sabendo nós que existe um constrangimento enorme, e esse constrangimento, apesar dos reportes já feitos a nível nacional, é um constrangimento que não está a conseguir ser ultrapassado, que tem a ver com os números de saúde definitivos para públicos vulneráveis e que não têm documentação para que o possam fazer. E isso impede, e é um constrangimento enorme, para prosseguir na intervenção com essas pessoas ao nível da saúde. E acresce para a parte social também um valor muito mais avultado, porque em termos de medicação nenhuma é comparticipada. A medicação não é comparticipada, os exames médicos não são comparticipados. No que diz respeito, por exemplo, às dependências, nunca poderão prosseguir para uma intervenção de internamento ao nível de tratamento em comunidades terapêuticas, e portanto ficamos a meio da nossa intervenção a determinada altura.
Elizabeth Gomes faz aqui um bocadinho a ponto com aquilo que a Ana Soares estava ali a referir, dando resposta a estes utentes que depois podem recorrer a este serviço da USBA.
Neste caso concreto, realmente faço parte aqui deste grupo de trabalho na área dos migrantes, tanto a nível da USBA como da ARS Alentejo. Mas aquilo que foi dito faz realmente todo o sentido. São, sobretudo, mais do que pessoas em situação de sem-abrigo, são pessoas, não é? Da mesma forma que os migrantes laborais são pessoas.
E tudo se torna muito mais complexo.
Tudo se torna muito mais complexo. Estas questões aqui da vulnerabilidade social não podem de todo ser esquecidas, e acho que há cada vez mais uma necessidade de os serviços, sejam eles, mas nomeadamente os serviços de saúde, saírem para junto destas populações, porque a doutora Ana estava a dizer, e muito bem, há dificuldade em conhecer onde se podem dirigir, onde é que, porque eles, para chegarem à saúde, nos termos das condições de total isenção como cada um de nós, têm que passar por uma série de serviços antes, têm que ter um conjunto de requisitos. Se em alguns atendimentos nós até conseguimos recorrer, e temos recorrido várias vezes à linha de tradução telefónica, depois há realmente questões muito técnicas, mais a nível médico, que é muito difícil nós ultrapassarmos aqui a questão da língua. Agora, há necessidade, sim, realmente, dos nossos serviços saírem dos gabinetes, não é? E irem também para a rua, e é sem dúvida a minha área de intervenção, e a minha filosofia de intervenção é exatamente essa, é não estar no gabinete à espera. E temos tido várias colaborações em todo o território da USBA, mas obviamente Beja é aquela que nos levanta mais algumas situações, principalmente em pessoas de... Em
Beja, Conselho de Beja.
Sim, em situação de sem-abrigo, em termos de população migrante, já vemos aqui o território um bocadinho mais alargado, Ferreira, Serpa, levam-nos aqui a novos desafios que nós temos que responder rapidamente, exatamente porque são pessoas e as pessoas não podem esperar que seja o sistema a adaptar-se. Nós temos que realmente dar a resposta o mais rapidamente possível. E conseguimos, em algumas situações, até reagir rapidamente, independentemente de terem número de utente ou não. O acesso à saúde é universal em Portugal. Portanto, o acesso à saúde está garantido. Realmente, a forma de pagamento não é igual para todos, mas é a lei que temos neste momento. Nós também fazemos chegar os nossos constrangimentos, porque o facto de necessitarmos ou de um título de residência ou de uma manifestação de interesse até 31/12/2021, com todos os atrasos que, para podermos atribuir um número de utente ou definitivo ou provisório, traz-nos depois aqui alguns constrangimentos, que realmente pessoas em situação de vulnerabilidade não é fácil pagar a totalidade dos cuidados. Independentemente disso, há situações que estão salvaguardadas e que são situações de saúde pública, em que, independentemente da situação legal da pessoa em Portugal, todos os cuidados são gratuitos, nomeadamente, por exemplo, a tuberculose, o VIH, a gravidez, planeamento familiar, a vacinação, portanto, todas estas questões, também os menores, portanto, os cuidados a estas populações são sempre em linha com aquilo que o cidadão nacional
pode precisar.
Exatamente. Outro exemplo positivo que também acho que funcionou muito bem foi quando foi a vinda das refugiadas, nomeadamente mulheres, da Ucrânia, em que houve uma articulação muito rápida com o CNAIM, houve...
O CNAIM, neste caso, é?
É o Centro Nacional
de Integração
para Migrantes, que funciona agora também aqui em Beja, e criámos uma consulta para avaliação do estado vacinal, do estado de saúde. Tivemos a facilidade de realmente ter um médico ucraniano que se disponibilizou para realizar esta consulta, o que quebrou aqui a barreira da língua, porque o nosso ucraniano não é assim tão bom. Mas há constrangimentos, mas também penso que há muita coisa positiva que devemos mostrar a toda a população.
A proposta agora é que ouçam o depoimento que recolhemos também de uma pessoa em situação de sem-abrigo, do projeto Estou Tão Perto, Não Me Vês. Vamos ouvir o José da Cunha.
Eu vou ao jardim, andava no jardim com a equipa, lembro dos bêbados, pronto, que chegassem. Porque eu passei lá, a dona Filipa, mais um assistente, que a gente queria ir, não sei quem, recuperar, não sei quem, não era obrigado, não sei quem, é logo na guia. Depois tornaram e outra vez. Depois, eu fui lá abaixo, lá ao centro onde a gente estava, na casa do estudante, gostei. Comecei a ver o ambiente, pensei logo, bem, aqui vai ser a minha salvação. Era ali a minha família, era tirar todos os avarros, não subi da rua, eu fui em casa. Eu vou na Rua da Lavoura, número 1. Bem, fui para lá, começámos a montar a casa, meti na cabeça, sem ninguém dizer nada, deixar o álcool, até hoje.
Já lá vai quanto tempo, Zé?
Há 16 meses. Consegui o meu objetivo, mudei completamente. Continuar a precisar, preciso que eu estar aqui. Tenho 3 dias antes de estar aí, antes de andar por aí, estar lá embaixo. Eu recebi a minha reforma, é que eu só bato em 2 dias. Agora, se 320, dá para mim, gente, ainda sobra. E dá para mim depositar dinheiro no banco.
O Zé da Cunha tem mais de 70 anos. Portanto, é uma pessoa que já passou por um processo de desintoxicação há algum tempo, reiterou, e agora está outra vez neste processo a ser acompanhado por este projeto Estou Tão Perto, Não Me Vês. Ana, ouvimos este utente, há projetos que ainda têm impacto positivo e é sempre bom ouvir um caso de sucesso.
As pessoas até podem entrar em tratamento, mas há que haver um acompanhamento no exterior. Porque se esse acompanhamento de motivação, de motivar a pessoa todos os dias, de ele ter uma rotina, das pessoas terem uma rotina de ir ao local, de sair do local onde se encontram e irem ao local onde podem ter a sua higiene diária, onde podem desenvolver algumas atividades que potenciam o contacto com outras pessoas, que também estão na mesma situação e que isso pode ser um grupo de partilha entre todos eles. de haver uma valorização da própria pessoa e começar a olhar para ela de forma diferente e ganhar alguma autoestima e perceber que efetivamente faz sentido a mudança. Mas para isso tem que haver efetivamente este acompanhamento também no exterior.
Aliás, ele diz que continua a precisar de ser sempre acompanhado. Portanto, venho aqui porque continua a precisar.
Há pessoas que precisam de ser efetivamente sempre acompanhadas. E depois pode efetivamente haver a recaída e nós estaremos cá para voltar a intervir com essas situações. Mas esse acompanhamento é fundamental. Um acompanhamento de proximidade. Até porque o sem-abrigo não são só imigrantes. Também existem pessoas portuguesas. Também existem outras pessoas que vêm de fora para Beja. Segundo alguns testemunhos até que mencionam, está relacionado com a questão de poderem de ser um local mais pequeno e haver uma proximidade maior entre os serviços. E a verdade é que, de acordo também com aquilo que a Elizabeth disse e com o que a doutora Ana Matos Pires disse, tem a ver com nós, apesar da lei existir, muitas vezes, como nos conhecemos, trabalhamos de uma forma mais informal.
E muitas vezes essa proximidade temos que ultrapassar faz toda a diferença, não é?
Essa situação. E sim, essa proximidade de contacto faz a diferença da intervenção. Eu penso que há aqui ainda um caminho a percorrer, que é a sensibilidade de todos, não estou a falar só na questão da saúde, estou a falar de todos, sobre a população em situação de sem-abrigo que nós temos. Porque muitas vezes, quando recorrem também, e estou a falar de forma geral na saúde, quando se torna recorrente a presença da pessoa num serviço de saúde, por vezes essa pessoa já é já não é vista propriamente como um problema de saúde. A pessoa vai lá porque vai lá. Uhum. E essa atenção penso que tem que ser dada de uma forma diferente para a pessoa poder ser vista, e quando se toca na situação de imigrantes isso é mais evidente, até por questões de dificuldade de comunicação. Pegando naquilo que a Elizabeth disse do exterior, de ir ao exterior e de estar no exterior, eu acho que essa parte é fundamental.
A doença mental grave é um diagnóstico como a hepatite C, é um diagnóstico como a SIDA, é um diagnóstico.
É uma doença, ponto.
É uma doença, certo? E os serviços locais de saúde mental e na atual organização a resposta primária para a doença mental grave, tudo o que é de doença mental comum deve ser seguida ao nível dos cuidados de saúde primários. E a articulação com as estruturas comunitárias deve ser exatamente isso, articulação com as estruturas comunitárias, não é vir fazer o trabalho que essas estruturas, e bem, já estão a fazer. Portanto, é preciso aqui perceber muito bem, e depois há outra coisa que é muito importante perceber, que é, havendo a necessidade da saúde em todas as políticas, é preciso separar muito bem, eu sei que muitas vezes não é fácil e que as coisas estão interligadas, mas é preciso separar muito bem aquilo que é social, aquilo que é dependência, aquilo que é deficiência. A deficiência neste país tem recursos que a saúde mental nunca terá. Vamos respeitar o protocolo que já temos e vamos perceber que um internamento de psiquiatria serve, um internamento agudo serve para resolver problemas agudos. Não há internamentos de crónicos, felizmente, há outra política de intervenção em crónicos. Em relação
ao Zé, com mais de 70 anos já.
Claro, o Zé, enfim, é uma história, infelizmente, comum de um alcoolismo crónico. E muito provavelmente a situação social e a situação de sem-abrigo dele é a consequência da perda pela doença aditiva prévia, não é? Eu tenho, em muitas coisas na vida, uma estratégia de baixo limiar. O que é que isto quer dizer em relação ao Zé? O Zé estar sem consumir há 16 meses é excelente. Eu não estou nada preocupada se o Zé está sem consumir para a vida. O Zé já ganhou 16 meses de não consumos e já ganhou 16 meses de melhor qualidade, de melhor integração. Exatamente. Portanto, o Zé já ganhou isso. Se o Zé já ganhou, nós já ganhamos. O que é importante fazermos neste momento é tentar desenvolver esforços no sentido de que esta paragem porque a patologia de base é um alcoolismo, esta paragem de consumo e esta tentativa de recovery, que é neste momento o grande tema também na saúde mental, se dê de uma maneira eficaz. E não ficarmos frustrados, porque isto depois é uma gestão das nossas próprias frustrações enquanto técnicos, não ficarmos frustrados nem desistirmos, se houver naturalmente recaídas, porque é o mais provável, com uma história de alcoolismo
crónico. Como a Ana Soares dizia há pouco, se recair, cá estamos outra vez e voltar a dar-lhe a mão, não é?
Portanto, a recaída faz parte do processo.
Pronto, portanto, aquilo que eu acho que é um ótimo exemplo de como uma dependência pode determinar a disfuncionalidade social do indivíduo. E sabemos isso muito bem, sabemos que as dependências, nomeadamente as dependências de álcool, que são um problema real nesta área, as outras também, há bocadinho, julgo que era a Ana que falava da vinda de pessoas para aqui, porque a facilidade dos recursos eram maiores. Também temos uma outra coisa muito negativa, que é muito pouco conversada, que é, Beja é um centro importante das rotas de tráfico
de pessoas
e de drogas.
Drogas, sim. Portanto, todos os dias recebemos essas informações.
Portanto, e são coisas que estão, do meu ponto de vista, muito tapadas com a peneira e é como se...
Daí se calhar também temos tantas situações para
resolver. Não se vê, não existem, não é? Agora, eu acho
Beja só nessa central para algumas coisas, não é?
Eu acho que o depoimento do Zé mostra isso mesmo, mostra por um lado a interligação da patologia aditiva e portanto da doença psiquiátrica aditiva com as consequências tantas vezes sociais e de degradação pessoal e de empurrar quem tem essa problemática para situações de desespero social e de poucos recursos. Eu acho que o Zé
é um bom exemplo disso, não é? Ana. Ana não, Elizabeth, a Ana já falou. A Elizabeth é que vai fechar o programa. Faz aqui o último comentário, ouvindo aqui o depoimento do Zé da Cunha.
Chamou-me aqui a atenção a algumas coisas realmente aqui e que são comuns nesta população, não é? A resistência inicial à abordagem e é natural que aconteça. De repente aparecem-me estranhos, não é? A interferir, seja de uma forma positiva, mas é interferir na nossa vida. E depois também aqui a persistência dos técnicos, porque de certeza que foi preciso os técnicos insistirem, persistirem junto do utente para que o resultado seja realmente o melhor possível. E aqui o apoio aos técnicos também, esta capacidade de lidar com a frustração também tem que ser realmente muito importante e o trabalho em equipa potencia exatamente essa melhor gestão. Porque é difícil lidar às vezes com estas frustrações do dia-a-dia. Há também aqui, e chamou também a atenção, a dificuldade de identificar algumas necessidades e problemas, mas que a intervenção foi que é capaz de fazer com que elas identificasse e tentar dar algumas respostas a estas necessidades. Agora... um bocadinho indo buscar aqui os constrangimentos que a Ana falou. Realmente uma formação mais multicultural, mais abrangente, eu acho que precisamos em toda a sociedade. Estamos a mudar muito rapidamente e temos que deixar para o outro, de olhar para o outro como se fosse diferente, porque o outro é igual a nós. E é isso que todos, enquanto sociedade, temos que fazer. Tem que fazer... enquanto organismos, óbvio que sim, mas sobretudo enquanto pessoas, nós pessoas e o outro pessoas.
Só uma chega sim, aqui, sim, sim. E na sequência do que acabou de ser dito, dois alertas e dois pedidos: a não paternalização das pessoas, e outra coisa que eu não me canso de dizer, e eu adoro estar em Beja a trabalhar, e estou cá porque quero, vai fazer 10 anos, o conservadorismo das pessoas também é um elemento de muito prejudicial na integração.
E talvez o mais difícil de mudar.
Só quero finalizar aqui com uma questão que também é importante para além da questão da multiculturalidade, que é a sensibilização da sociedade, e neste caso estamos a falar concretamente de Beja, para a questão da população, das pessoas em situação de sem-abrigo no geral. essa parte, essas ações de sensibilização até estão planificadas dentro deste projeto que é Estou Tão Perto Que Não Me Vês, não só para técnicos, mas também para o público em geral, porque penso que a conotação que se dá a uma pessoa em situação de sem-abrigo e numa cidade pequena como Beja é uma conotação muito negativa. E concordo plenamente com esta questão que a doutora Ana Marques Pires estava a dizer relativamente ao conservadorismo e à parte do paternalismo também, que é importante esta questão, enquanto técnicos, que nós temos que dar os instrumentos para a pessoa. E se a pessoa estiver no ponto de mudança, porque a pessoa pode não estar no ponto de mudança e cada pessoa tem o seu tempo de mudança. Há pessoas que têm um mês, há pessoas que têm anos e há pessoas que não têm tempo. Pronto. E nós temos que aceitar isso e trabalhar com aquilo que a pessoa quer
e com aquilo
que a pessoa quer. Pronto. E estamos cá para fazer esse trabalho. Eu pessoalmente não sou paternalista nem maternalista, porque acho que as pessoas têm que se autonomizar por elas próprias. Com os instrumentos que nós possamos em rede também e com a articulação com os técnicos das outras entidades, poder colaborar para o bem-estar daquela pessoa. E depois a pessoa tem um período de mudança e nós estamos cá para ajudar nesse período de mudança e construir o projeto de vida com ela, etc. Esta e parte da sensibilidade é muito importante, da sensibilização da comunidade, porque já há uma conotação muito negativa perante este público que nós temos cada vez mais na nossa cidade e penso que isso é a próxima etapa também do projeto, de poder fazer algumas ações de sensibilização para a comunidade em geral e para os técnicos.
Em particular também.
Sim.
Muito obrigada às três. Este laboratório, o Abrigo, hoje dedicou atenções ao acesso à saúde e há aqui dois ou três aspectos que devem ser realçados, nomeadamente esta necessidade do trabalho em rede e da articulação das respostas é fundamental. E depois, uma outra situação que o Abrigo não cansa de chamar a atenção para quem nos acompanha, que é este espaço também tem como propósito terminar com este estigma em relação às pessoas em situação de sem-abrigo. E lembramos sempre que qualquer um de nós, aparentemente numa vida estabilizada e dita normal, seja lá o que isso for, pode cair numa situação de sem-abrigo. Portanto, a comunidade também tem que olhar para estas pessoas de uma outra forma e também ela envolver-se neste trabalho. Muito obrigada uma vez mais. O Laboratório de Rádio da Caritas de Beja Abrigo vai regressar no próximo mês para mais uma reflexão. Despedimos-nos por agora com até lá.
Abrigo. Laboratório de Rádio do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, da Caritas Diocesana de Beja, executado no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, com o apoio do Fundo Social Europeu.